Enquanto Atravan, como era sua missão, ia de lugar em lugar ensinando, procurando os pastores junto a seus rebanhos e os nobres em seus castelos nas rochas, nasceu de um casal muito distante, à beira do deserto do Sal, um menininho, exatamente no tempo em que as estrelas tinham anunciado. As velhas mulheres que ajudavam a mãe ficaram muito admiradas de que o pequeno entrasse na vida rindo, em vez de soltar o esperado grito. Queres tornar-te algo especial, filho? Perguntaram. Estás esperando coisas bonitas da vida? Mas o rosto da criança permanecia alegre, como se quisesse refletir uma outra luz. No entanto, a vida começou de maneira a mais dura para o pequeno Sadi. Sua mãe morreu 3 dias depois. Ela nem pôde alegrar-se de seu filhinho. Ela, a delicada e bela Zrat, imperceptivelmente fenecia, deixando o menino aos cuidados das velhas mulheres. Diz-me, o pai, que tinha amado apaixonadamente sua mulher, não compreendia por que Ezrat tinha ido, sobrecarregando-o com a criança, com a qual nada sabia fazer. Ele criava pequenos cavalos com habilidade e plena compreensão. Era sua profissão, e entregava-se a ela com todas as suas forças. O pequeno ser humano, porém, era-lhe um obstáculo. Zarat devia tê-lo levado consigo. Quando o pequeno chorava à noite, o pai levantava indo para o cercado junto a seus cavalos. Preferia dormir com estes do que ficar junto da criancinha, que soluçava de dilacerar o coração. Nunca se ouvia Sadi chorar em voz alta, como fazem outras crianças. As velhas mulheres revezavam-se nos cuidados, mas já estavam aborrecidas. Elas tinham outros deveres. Tinham que pensar em seus próprios lares. Diz-me, deveria casar novamente. Havia muitas mulheres. Propuseram-lhe várias mulheres, mas ele nada queria saber disso. Por fim, ficou tão irritado que ameaçou levar a criança para as montanhas, se elas continuassem a incomodá-lo. Aí deixaram de aconselhar insistentemente. Mas também não voltaram mais. Somente poucos dias Diz-me ficou completamente sozinho com Sadi, mas viu que assim não poderia prosseguir. Tinha deixado a criança a mamar numa égua, de modo que não sofria fome. Mas isso não bastava para a manutenção de uma vida jovem. Numa manhã, Diz-me, acabrunhado, ficou parado diante da caminha do pequeno. Não era possível que negligenciasse os cavalos por causa da criança. Devia enrolar Sadi e levá-lo junto? Pensando indeciso, olhou para o menininho, que alegre e despreocupadamente olhava em redor. Então, uma bela e vistosa mulher, com um vestido comprido de cor azul, entrou em sua modesta moradia. Sem uma palavra de saudação, colocou-se ao lado do homem, olhando igualmente para os olhos do pequeno. Não tens mais mãe, pobre criancinha, disse com voz macia. Diz-me, dá-me um menino, quero criá-lo. Assustado, o homem olhou para a mulher que havia falado. Era uma figura nobre. Sua fisionomia era de finos traços. Suas tranças eram alvas como a neve e sem enfeites. Ela agradou-lhe, mas separar-se do menino? Sempre tinha brincado com tal ideia. pensando que a criança lhe seria um estorvo. Mas agora que alguém viera para tomá-la, parecia-lhe impossível colocar esse pedacinho de sua mulher em mãos de outrem. A seguir, ambos ficaram calados durante um longo tempo. Para a mulher, era compreensível que o homem não pudesse se decidir logo. Depois, subitamente, ele falou com firme decisão: Se viestes para mim por impulso da deusa, amor ao próximo, então compreenderás que nada farás de bom para a criança tirando-a de seu ambiente propício. Se realmente queres o melhor para a criança, então fica junto dela. Respeitar-te-ei e nada te acontecerá. Serás a dona na minha casa. Serei o teu servo. Ficarei, respondeu a mulher simplesmente. E tirou o grande pano de seda que envolvia sua figura, tomando maternalmente o menino nos braços. Com gritinhos de alegria, o pequeno mostrou que sentia o amor. É muito sensata para uma criança de 2 semanas apenas, elogiou a mulher, ocupando-se como se aí sempre tivesse estado presente. Diz-me, ficou então todo acanhado. Teria com muita vontade saído com os seus cavalos para um pasto melhor, e no entanto, não sabia se poderia ir. A mulher olhou para trás, por sobre o ombro. Podes ir sossegadamente para o teu trabalho, diz-me. Não te tomarei o pequeno. Encontrá-los-ás bem cuidado, sempre que voltares. Apenas diz à vizinha que me encontro aqui de acordo com o teu desejo. Todo o resto deixa por minha conta. Como devo te chamar quando falo de ti? Indagou o homem, recebendo logo a resposta. Eu me chamo Madana. E de onde vens? Queres me dizer? Sabias que Sadi ficou sem mãe? Quem te informou a esse respeito? Madana sorriu amavelmente para o inquiridor. Tempo virá em que me será permitido responder tuas perguntas. Tem confiança, diz-me. O olhar e essas palavras conquistaram completamente o coração do homem. Despediu-se com um agradecimento. A criança, porém, ficou bem cuidada. Nada lhe faltava quando os mais necessários serviços de casa estavam feitos, os quais a mulher rapidamente executava. Ela ficava cantando sentada ao lado da caminha do pequeno. Cantava baixinho canções doces, provocando um sorriso no rosto da criança. Ao mesmo tempo, ela bordava coisas maravilhosamente finas, jamais vistas pelas mulheres que às vezes olhavam para dentro. Primeiramente, as vizinhas tinham enfrentado, cheias de desconfiança, mas os olhos claros e as palavras amáveis conquistaram-nas todas. Quando, porém, as mulheres perceberam que Madana, muito sábia e que as ajudava, elogiavam-na e louvavam-na entre si, procurando-a em todas as necessidades. Ela possuía remédio para qualquer dano, bálsamo para as feridas, consolo para os sofrimentos. Madana é como uma sacerdotisa, diziam as mulheres. Assim, lhes chegou a ideia de pedir à estranha que lhes contasse dos deuses e das coisas eternas. Agora, isso era feito ao entardecer, enquanto que anteriormente as mulheres ficavam juntas, rindo e tagarelando. Maravilhosamente, ela sabia contar como nenhuma pessoa antes lhe havia falado. Sem receio, elas podiam perguntar tudo e recebiam a resposta afavelmente. Sadie, com seus grandes e sábios olhos, ficava deitado junto a elas. Podia-se pensar que ele entende o que dizes, Madana. Observavam as mulheres muitas vezes, e ela sempre respondia: Ele sabe e compreende. As vizinhas riam-se, mas tinham que concordar que Sadie, desde o nascimento, era uma criança fora do comum. Cresceu e se desenvolveu sob os excelentes cuidados, ficando com os membros delicados, como se não fosse o filho de um criador de cavalos, mas sim descendente de pais nobres.
Olá a todos, eu me chamo Cássia, sou a responsável por colocar os episódios da Conexão Suméria no ar e hoje eu vim aqui pedir para vocês contribuírem com esse projeto que é gratuito, né, e vai continuar sendo gratuito, mas se vocês puderem apoiar, nós agradecemos. Então, vim pedir para que, se vocês puderem, claro, façam uma doação em qualquer valor, qualquer quantia serve que vocês sentirem aí que podem, que não vai apertar, né, para o nosso, para nossa chave Pix, que é específica do projeto, que é sumeriaconexão@gmail.com, sem acento nenhum, sumeriaconexão@gmail.com. Que aí conto com vocês. Muito obrigada e fiquem com o episódio.